Olá, você está ouvindo Espiadinha, um podcast de 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou Atlas e hoje tivemos a final do BBB 24. Finalmente acabou o Big Brother de 2024. E vamos comentar como é que foi essa final? Nessa final, obviamente, deu o esperado, que era Davi. Davi ganhou o Big Brother com 60,52% dos votos. Matheus ficou em segundo lugar com 24,50% dos votos. E Isabelle ficou em terceiro lugar com 14,98% dos votos. Já, eu acho que todo mundo já imaginava já que isso ia acontecer, já tanto é que na nossa última enquete do último episódio que a gente fez, deu na nossa enquete que Davi ia ganhar, mas na nossa enquete deu 60% pro Davi, pra Isabelle 13% e pro Matheus 26%. Então a gente acertou na ordem, a ordem que ia ser o segundo e terceiro lugar, o que me surpreendeu. Eu imaginava que a Isabelle ia ficar com maior percentual que o Matheus, porque de momentos assim marcantes na casa, quem teve mais momentos marcantes entre esses dois foi a Isabelle, foi que teve briga com o Bin e teve também a prova também que ela ganhou também com a Beatriz também, que teve aquele dia inteiro lá conversando se quem ia ganhar a festa e a Beatriz queria festa e a Isabelle queria festa. Então me surpreendeu isso, e do Davi ter ganhado já não era uma surpresa, já eu acho que todo mundo já imaginava. Já essa final foi meio atípica, foi uma das primeiras finais que não teve show ao vivo, então foi uma final muito muito de VT, foi. Tanto é que se fosse para resumir essa final, seria entre VTs, entre mostrar a cidade dos finalistas e conversar com os participantes. Porque foi literalmente isso, passar um VT, aí ia falar com o ex-participante que apareceu no VT, como é que tá sendo o negócio aqui fora, a torcida, tal. E daí depois ia lá pro pessoal da casa, lá, vamos ver como é que tá a sua cidade, o pessoal torcendo na sua cidade, aí mostrava um pedaço, uma partezinha da cidade lá torcendo, lá provavelmente o centro da cidade de cada um, de cada finalista. E realmente é nesse jogo aí, a gente não pode negar que o Davi, ele deu uma protagonizada em diversos acontecimentos. Em várias brigas ele teve à frente, brigava com o pessoal. E só que eu acho que ele teve um jogo muito chato, teve. Eu acho que passa de um limite desse jogo, do cara ele só achar só que é só jogo, 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 e não viver aquela emoção toda. E eu acho que fica muito nítido quando ele via pessoas fazendo amizades lá dentro, como a Isabelle indo conversar com a Giovanna, um exemplo, e ele fala assim, não, você tá jogando, porque isso daí é jogo. Então, pra ele tudo era jogo lá dentro. É claro que existe o jogo, só que não dá pra você conviver 3 meses dentro de uma casa com várias pessoas e você não criar uma amizade com a pessoa. E não precisa ser uma amizade de pensar que você manda em alguém, que você quer manipular outra pessoa. Pode ser uma amizade só, pode ser uma pessoa que você gostou só de conviver só e quer conversar sobre a vida, sabe? Não ficar falando sobre o jogo em si, só sobre o jogo. Então, eu acho que ele pecou nisso, e ele pecou também em diversas falas também, o Davi também. Eu acho que ele realmente teve um jogo, umas falas pesadas dele, tanto é que nessa final aí, no, o dia na final, o cara ele soltou uma frase falando que eu acho que a Isabelle e o Matheus estavam conversando lá com ele lá, tal. Ele falou que ele gostaria de ter um filho homem e ia ensinar o filho a ser macho. Então, é uma frase totalmente homofóbica. Então, realmente fica cansativo quando o cara ele teve já essa fala já lá no início lá do programa lá durante uma briga falando que ele era macho e agora de novo agora repetir a mesma frase. Então parece que o cara ele realmente não evoluiu, não aprendeu algo lá dentro do jogo, não aprendeu alguma coisa. E então eu acho realmente que não era um participante que eu vejo um merecimento dele, porque não teve uma evolução dentro da casa, não houve uma conduta de campeão, e ele errou, e daí o pessoal sempre usar aquela justificativa, aquele argumento lá de assim, ah, ele errou. Porém, ele pediu desculpas. Então já tá tudo certo. Porém, o cara ele voltou a repetir isso daí no final. Então, realmente fica incoerente. E sem contar também as falas também machistas também que teve de mulher se colocar no lugar dela. Então, realmente o cara ele jogou, só que não era um participante que merecia ganhar em si. Eu acho que teve pessoas que jogaram menos, só que viveram mais a experiência. E o que vale mais é viver a experiência dentro desse Big Brother. E um exemplo que a gente pode citar é a Juliette. A Juliette, ela viveu intensamente o Big Brother. Teve algumas estratégias, só que foi mais a emoção do que a razão. E é por isso que ela ganhou com 90% de votos, porque o pessoal gostou do jeito que ela é. E a gente não viu o jeito do Davi ser, porque tudo para ele era jogo. Quando ele brigava, ele olhava para uma câmera e tava de olho em alguma câmera para ver se a câmera tava focada nele. E daí depois da briga, ele olhava para a câmera de novo para ver se a câmera tá seguindo ele. Então, tudo lá dentro lá foi um pouquinho articulado foi para ele chegar nessa final e ganhar. Então, eu acho que tirando esse fato, o Big Brother e essa edição foi espetacular, foi. Eu acho que a gente estava sentindo falta, eu acho que até ultrapassa até o 20, porque essa edição realmente teve momentos marcantes demais, teve. Tivemos a briga da Fernanda com a Alane, chora bonequinha, sabe? Vai consertar suas pregas. Então, tipo, teve momentos inacreditáveis, teve nessa edição, teve. E teve muitas brigas muito boas, teve. Agora há pouco, né? Antes de chegar na final, a gente teve essa briga de Davi e Beatriz, que a gente achava que era uma amizade já. Só que era uma amizade meio por conveniência, porque os fadas fizeram meio isso. Porque teve um VT de amizades lá dentro da casa, lá, daí mostrou cada quarto e as amizades que se tornaram lá dentro, lá. Então, tipo assim, o primeiro quarto lá, que era o quarto magia, usaram a amizade da Yasmin e da Vanessa para representar o quão legal que era aquele quarto. E daí trocaram, daí foram pro quarto gnomos, e do quarto gnomos todo mundo protagonizava, porque realmente parece que em todos os VTs que mostraram nessa final, 99% tinha alguém relacionado a gnomos. Tinha vezes que tinha briga. Teve um VT que mostrou a briga lá do Bin com o Davi. E daí o que que sobrou daí dessa briga? Teve a briga de um gnomo e um fadas. Só que o mais protagonizante dessa briga foi a narração que teve no quarto de gnomos depois dessa briga, da Fernanda, Pitel, o Buda, comentando, narrando essa briga e rindo. Então, não dá para negar que esse jogo ele foi cheio de protagonismos, foi. E eu acho que o quarto gnomos protagonizou demais a conta, essa edição. Eles souberam Ser aqueles vilões carismáticos, aqueles vilões que você se apaixona, porque você vê que é real, as pessoas. Você vê que não é, que é anti-herói, só que você se apaixona porque a personalidade é tão real, é tão verdadeira, que você acaba se apegando, no personagem em si. E eu acho que além disso, este daí também foi um problema também, além do que eu falei. Foi um problema porque o pessoal normalmente, atualmente, quando vai assistir o Big Brother, acham que é uma novela. Acham que existe um lado bem, um lado mal, e daí o lado mal quer acabar com o bem toda hora, e tudo que eles fazem é para articular contra o bem, achando que o bem, ele tá ali num pedestal ali, ninguém tira ele. E esse daí é um problema, porque se a gente parar de pensar que é uma novelinha ali, e a gente pensar no que realmente é, que é uma competição, que o pessoal tá competindo para ganhar um prêmio, aí a gente vai ter outra visão completamente diferente. Porque todo mundo ali se ataca, todo mundo ali fala mal um do outro. Então, fica. Não existe um lado certo, um lado mal nessa história. E esse daí é o problema, O problema é o pessoal enxergar isso daí como algo scriptado, algo como se a pessoa odiasse pra sempre aquele personagem. E esse daí existe o problema porque o pessoal ele desvirtua a pessoa que foi lá dentro, lá da casa, lá com a pessoa de fora aqui. Então, existiam muitos ataques, principalmente contra a Lady no Instagram lá, xingando ela nos comentários, porque o pessoal acha que o cara ele foi humilhado lá dentro, que o cara ele foi massacrado, sendo que existe regras lá dentro do reality, existe algo central ali. Então, não é o público que vai dizer: "Ah, não, essa regra foi quebrada, não, essa regra não foi quebrada". Então, a gente está aqui para opinar, a gente como público pode opinar, pode criticar, só que a gente não vai mandar no programa. A gente não vai mandar no programa. E esse daí é um problema. Eu acho que o principal problema desta edição foi realmente esses erros grotescos foi da direção. A direção acho que errou demais nessa edição. Teve diversas coisas que eles não quiseram exibir. E que eu acho que era necessário mostrar, era necessário exibir para o público. Por exemplo, quando teve aquele paredão lá do Juninho lá, e a Alane, ela toda hora ficava falando que o Juninho assediou ela, que é uma acusação gravíssima, e não mostraram poderiam ter falado algo ao vivo para ela, porque poderiam ter chamado atenção ou chamado ela no confessionário para saber o que que ela achou ou mostrar a imagem para o público, sabe? O público tirar as próprias conclusões. Só que não houve isso. A única coisa que houve foi na eliminação do Juninho, que daí teve uma menção sobre isso, falando assim: "Ah, não, aqui tem regras, então se caso alguém tivesse descumprido alguma regra, a gente já teria expulsado", e ficou por isso mesmo. E esse daí é o problema, A direção começou a passar a mão em cima do quarto fadas de um jeito que queria desvirtuar aquele quarto ali de todo o resto, mostrar que eles são os bonzinhos. E é esse daí foi o principal motivo foi da edição ela acabar com uma final tão decepcionante. Porque a gente tinha tantos participantes bons, icônicos, Fernanda, a Yasmin, a Vanessa, a outra Vanessa, Vanessa Lopes, e tantos outros, o Bin. E então teve tantas pessoas ali marcantes na edição, e chegar nessa final e a gente vê só um protagonismo só, que foi o Davi só. E o resto foi coadjuvante, foi o Matheus. Ele não teve momentos marcantes no jogo. Ele não teve um momento de protagonismo. Um momento que você fala assim: "Caraca, uau, esse daí é o momento do Matheus". Não existiu. Até na própria liderança dele, ele não mandava muita coisa. E sobre a Isabelle também, eu acho que não precisa comentar. A pessoa foi praticamente uma sombra, foi do Davi, foi durante o jogo inteiro. E eu acho que a única coisa que dá para pensar assim, que ela fez de diferente mesmo, que a diferença dela foi importante, foi ter salvado o Davi, foi de ele não ter sido, de não ter pedido desistência. Foi a única parte foi que salvou mesmo, sabe? Que ela teve um destaque. E não, e daí outros pontos que ela ficava falando, tipo, ah, o grilo, o negócio do grilo, cara, foi cansativo demais, foi muito cansativo, foi. Porque toda hora ela tava procurando esse raio do grilo, e daí queria conversar com o grilo, e daí pensava que aquela grama que tem ali era grama de verdade, não é uma grama estética, é sintética. Então até nisso ela se escondeu durante o jogo, e é por isso que dá para entender porque ela ficou em terceiro lugar, porque ela não teve nenhuma liderança. Ela não teve nenhuma prova ganha. E o Matheus, pelo menos, teve isso. No mínimo, ele teve isso. Ele teve uma prova ganha, começou aquela briga lá com o Bin, e ficou por isso. Então a Isabelle ficou meio que em terceiro lugar, se for pensar nessa final. E essa temporada, eu acho que ela vai ser marcada, eu acho que não vai dar para esquecer. Eu acho que quando a gente for pensar em melhores temporadas do BBB, a gente vai lembrar dessa temporada. Tirando essa final, a gente vai lembrar de um monte de briga. A gente vai lembrar de briga de comida e treta durante a madrugada. E daí o negócio da banana daí da Beatriz. Então a gente vai lembrar desses personagens icônicos aqui. A gente tem que pensar agora como se fosse uma finalização de uma série. A gente tem que pensar que, tipo assim, cara, foi uma temporada gigante, foi uma temporada muito boa. Mas acabou. Então os personagens não existem mais, agora são pessoas reais, e tem que seguir esse rumo. O que ficou dentro da casa ficou, o que foi tretado foi, e agora é seguir agora o andamento da vida de cada pessoa. E eu realmente gostei dessa temporada. Eu acho que teve esses vacilos da produção, muita tensão. Teve momentos que nem precisava chamar atenção, mas foi chamado. E teve momentos que era para ser chamado atenção e não foi chamado. Então, pecou nisso. A gente teve muito exagero, teve também, de chamar de atenção, que não aconteceu nada. Então, a gente teve a briga do Davi com o Bin, que a gente imaginava que poderia acontecer uma expulsão. Ficou só naquela bronca do Tadeu lá, que é o de praxe, e ficou por isso mesmo. E a Beatriz, por exemplo, ela foi chamar atenção uma vez, foi chamar atenção duas vezes. Então, das frutas, que ela fez a roupa de fruta uma vez, o Tadeu chamou a atenção dela no ao vivo, ela se desculpou. Aí logo depois ela cria outra fantasia de roupa, e então fica cansativo. E também ela foi chamar a atenção também outra vez também, porque ela derrubou a convidada, que era a Sabrina Sato. Derrubou. Então, cara, eu acho que realmente passou um pouco do ponto. Eu acho que a produção pecou nisso de ter dado muita liberdade pro pessoal, porque o pessoal fazia alguma coisinha. Por exemplo, essa briga aí do Davi e do Bin, é o pessoal fazer essa briga e falar assim: não, vai dar nada, porque o Tadeu só vai dar bronca, só não ouviu, só já era. Tanto é que o Davi falou isso daí depois da briga: ah, não teve agressão, então não vai expulsar. Não teve expulso, não teve agressão, não vai expulsar, vai ser só a bronca do Tadeu só. E realmente ficou nisso. Então ficou vergonhoso, ficou só essas bronquinhas, esses puxão de orelha, sabe? Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, Eu quero saber de você que tá me ouvindo, o que você achou desse Big Brother? Você gostou, não gostou? Qual o ponto que você gostou? Temos a seção de comentários no Spotify, dê o seu comentário, e temos também no YouTube também. Esse episódio é disponibilizado no YouTube. Então, caso você queira deixar seu comentário, o que você achou dessa temporada do BBB, a gente vai ler com muito carinho. E bom, chegamos ao final do BBB 24. Acabou depois de 100 dias de programa. Que venha o BBB 25 para o próximo ano. Porém, continuaremos com espiadinha, porque agora a gente vai ter outros realities. Teremos a grande conquista que vai estrear daqui a uma semana. Então a gente vai comentar a grande conquista. Depois da grande conquista vem a fazenda, tão esperada a fazenda. E talvez a gente até comente até o reality novo da Globo, que vai ser o reality que vai misturar convivência com música, que tão botando expectativa grande, tamo. Eu acho que vai ser um bom reality. E teremos também episódios extras também. Então continue seguindo Espiadinha na plataforma que você está nos ouvindo. E não deixe de dar aquela espiadinha. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem acompanhou esta jornada do BBB com a gente. E continuaremos. E é isso. Tchau.